Olá, ouvintes do nosso drinkzinho. Aqui quem fala é a Carla Moraes.
E aqui é a Juliana de Viziers.
E hoje a gente vai trazer mais um caso especial para vocês. Mais um caso inédito de um crime um pouquinho diferente, que é o cyberstalking. E para quem não conhece, o cyberstalking é oriundo da palavra stalk, em inglês, que significa perseguir, e consiste no uso de ferramentas tecnológicas com o objetivo de perseguir ou assediar uma pessoa. Mas o caso de hoje não fala somente de cyberstalking, porque também envolve um outro crime, talvez um pouco mais sangrento e bastante misterioso, porque tem umas pistas bem interessantes e bem curiosas, né, Ju?
Sim, esse caso é muito interessante, cheio de reviravoltas.
E o caso de hoje é o caso da Carrie Farver, que foi acusada de fazer cyberstalking enquanto ela estava desaparecida. E tudo isso em meio a um conturbado triângulo amoroso. Então, pega o seu drink, coloca os seus fones e vem com a gente conhecer essa história. E o nome dela era Carrie Leah Farver, que era uma mulher de 37 anos que morava no estado de Iowa, nos Estados Unidos. E em 2012, a Carrie era uma mãe de um adolescente chamado Max e estava solteira. Ela morava bem próximo à sua mãe, que ajudava a cuidar do Max.
Carrie trabalhava como uma programadora de computadores, mas seu emprego ficava num estado diferente do que ela morava, o que fazia com que ela tivesse que dirigir sua picape por 1 hora até chegar na cidade de Omaha, no estado americano do Nebraska, onde trabalhava de segunda a sexta. Então, por dia, ela dirigia cerca de 2 horas, gerando uma necessidade de manutenções frequentes em sua SUV. E Kelly passou a procurar oficinas mecânicas próximas ao trabalho, de forma com que ela pudesse deixar o carro nas revisões enquanto estivesse no trabalho. E essa rotina fez com que ela conhecesse Dave Cropa, o gerente da oficina mecânica que ela frequentava. E depois de algum tempo, a relação profissional entre os dois se tornou uma relação de confiança, que foi ali evoluindo para uma certa simpatia, até que começou a rolar um clima. Uma amizade colorida, e finalmente eles saíram juntos. E teve uma química, eles se curtiram, houve novos encontros até que eles começaram a namorar. Dave Cropa tinha 35 anos, era divorciado e também tinha 2 filhos. Ele não era nenhum galã, mas tinha lá seu charme. Segundo a entrevista dele no documentário Atração Fatal do canal AM, ele estava muito atraído por Kelly. Ele a achava muito bonita e sofisticada, e ele dizia não saber o que ela viu nele.
O Dave morava apenas 2 quadras do trabalho da Carrie, e após eles começarem a namorar, ela passou a dormir algumas noites na casa dele. E essa situação era muito cômoda para Carrie, já que ela não queria se mudar para perto do trabalho, porque ela perderia o apoio da sua mãe nos cuidados do seu filho. Mas dormir algumas noites ali na casa do seu namorado economizava tempo e horas de direção na semana, né? Lembrando que ela morava a 1 hora do seu trabalho. E tudo estava ótimo entre a Carrie e o Dave, até que algo aconteceu. Em novembro de 2012, apenas 2 semanas após o início do namoro, ela mandou uma mensagem de texto para ele perguntando se eles poderiam morar juntos. E o Dave ficou surpreso, né? Quem perguntaria algo assim por mensagem de texto e após apenas 2 semanas de namoro? Aí ele respondeu que não. E ele ainda tentou amenizar a resposta, dizendo que eles precisavam de mais tempo para se conhecer. Só que, imediatamente após a negativa de Dave, a Carrie começou a xingar e agredir verbalmente ele. Ele ficou completamente surpreso com essa reação e terminou o namoro com a Carrie naquele momento, também por mensagem de texto. E ele pensou: ainda bem que eu me livrei dessa maluca há tempo. Mas logo ele descobriria que não se livrou de Carrie. Ela passou a mandar várias mensagens de textos e e-mail assediando Dave. E as mensagens eram desde "eu te amo, vamos voltar" até "eu te odeio e vou te matar". E esses assédios eram sempre digitais Mas a Carrie nunca procurou fisicamente o Dave. Não procurou nem em casa, nem na oficina, né? Então ela fazia ali um cyberstalking, né, Juliana? E você sabe o que que é o cyberstalking, Jo?
Ah, eu entendo como esse assédio virtual, né? Aquilo que não é presencial, mas que a pessoa persegue pelas suas mídias sociais, pelos seus e-mails, pelas suas mensagens de celular. Eu entendo isso.
É, exatamente, Ju. Na verdade, uma ameaça no mundo digital, né? Que eles usam ali recursos tecnológicos para constranger, ameaçar e assediar as vítimas, né? Bom, e parece que a Carrie meio que desapareceu, né? Apesar de ela estar ali de forma cibernética, ali digitalmente assediando, entrando em contato com ele com muita frequência, ela não foi mais vista, né? Nem o Dave viu mais a Carrie, ela também não apareceu mais no trabalho, e ela mandou algumas mensagens para a família dizendo que ela tinha achado um emprego em um outro estado e que tinha se mudado, assim, tipo, de repente. Ela resolveu se mudar, e claro que todo mundo ficou chocada, ainda mais porque a Carrie era muito próxima do seu filho e ela jamais se mudaria sem levá-lo. E o Max, o filho dela, coitado, ele vivia pedindo para a mãe voltar para casa, mas ela não voltava e ela também não dizia quando ela voltaria. E a Carrie também era muito próxima da sua mãe e as duas se viam praticamente todos os dias. E a Nancy, a mãe da Carrie, começou a achar que a pessoa que estava mandando aquelas mensagens não era a Carrie, era assim, alguém se passando por ela.
Algumas semanas depois, em 1º de dezembro de 2012, era o aniversário de 15 anos de Max, o filho de Carrie. E Carrie faltou ao aniversário do seu próprio filho. E todos que a conheciam sabiam que ela jamais perderia qualquer aniversário de seu filho. Imagine então o aniversário de 15 anos. Ela nunca faria isso. Ela nunca perderia o aniversário do filho. E sua mãe decidiu finalmente procurar a polícia de Iowa e registrou o desaparecimento da filha. Mas Carrie tinha sido diagnosticada com transtorno bipolar e, por isso, a polícia não se preocupou muito com o desaparecimento dela. Eles imaginaram que ela tinha parado de tomar seus medicamentos e tido algum tipo de surto e logo apareceria. Além disso, Carrie mantinha contato por e-mail e mensagens de texto com seus familiares, fazendo parecer que era só um caso de uma pessoa adulta que queria distância física da família. Os meses foram passando e nada de Carrie voltar para casa. Enquanto isso, Dave continuava a receber mensagens agressivas de Carrie dia sim, dia também. Mas Dave tentou seguir com sua vida e começou a se reaproximar de sua ex-namorada, chamada Shanna Liz Goulier. A Liz tinha dois filhos, com idade próxima aos filhos de Dave, o que fazia a relação deles funcionar muito bem, e o casal voltou a se ver e ficar junto. E após esse retorno do namoro, Liz também passou a ser assediada por Carrie. Ela era xingada, ameaçada, e na porta da garagem da casa de Liz apareceu escrito "Vadia de Dave". E era estranho, porque Liz dizia não ter conhecido a Carrie. Aí, nesse momento, né, o Dave e a Liz decidiram registrar queixa contra a Carrie por assédio, perseguição e vandalismo. E nesse momento, passa a existir duas investigações envolvendo a Carrie, sendo uma no estado de Iowa, pelo desaparecimento dela, e outra no estado do Nebraska, por assédio contra Dave e Liz.
As ameaças contra o Dave também escalaram e a Carrie parecia estar stalkeando mais de perto. Aconteciam umas situações tipo assim: o Dave chegava em casa do trabalho, trocava de roupa e recebia uma mensagem dizendo: "Olha, você ficou muito bonito com essa camisa azul e essa calça preta." Ou então ele ia lá, colocava o lixo para fora e recebia uma mensagem: "Você colocou o lixo para fora." Então, assim, por várias vezes ele saía da casa para procurar a Carrie, porque ele achava que ela estava por ali. Ele pegava o carro e ficava dirigindo nas ruas em volta, procurando por ela e pelo carro dela, mas ele nunca achava nem sinal de Carrie, nem do carro, e nada que indicava que ela estava por ali. Somente essas mensagens que ela mandava aí, dizendo que sabia o que estava acontecendo com ele, né? Até que 2 meses depois do desaparecimento de Carrie, no dia 10 de janeiro de 2013, o Dave finalmente encontra o carro dela. Ele estava assim, dirigindo pela cidade, ele nem estava naquele momento procurando ela, estava fazendo alguma outra coisa, estava ali seguindo a vida dele, dirigindo num trajeto que ele não costumava fazer. Quando, de repente, ele vê a picape da Carrie estacionada na rua e ele imediatamente chama a polícia. E nas semanas anteriores a esse encontro do veículo, tinha nevado bastante e tinha muita neve acumulada sobre o carro, o que indicava que o carro estava parado ali há pelo menos algumas semanas. Uma perícia foi chamada e no interior do carro tinha um tubo de pastilhas que tinha uma impressão digital que não era da Carrie. Bom, e eles colocaram essa digital no banco de dados do FBI, aquele que compara as digitais com pessoas que já têm alguma ficha criminal. E nada foi encontrado. Mas as mensagens continuavam. O Dave recebia cerca de 70 mensagens por dia e 8 meses depois do desaparecimento da Carrie, Alice sofre um atentado. Foi no dia 17 de agosto de 2013 e Alice ligou para o Dave dizendo que a sua casa estava pegando fogo. Alice e os filhos não estavam em casa, mas os 4 animais de estimação, sim. Eram 2 cães, 1 gato e 1 cobra. E eles morreram por intoxicação de monóxido de carbono. A polícia também encontrou latas de gasolinas vazias na casa e viu que o incêndio começou a partir de montes de roupas que estavam ali pelo chão. O que fez a polícia concluir que aquilo era um incêndio criminoso, né? Que alguém colocou fogo na casa. E a Liz, então, acusou a Carrie, já que a Carrie estava ali assediando ela, o namorado, né? E mostrou para a polícia as mensagens que ela enviava ali com uma certa constância, né? Ameaçando a vida dela, ameaçando a vida dos seus filhos. Inclusive, entre essas mensagens, havia uma que dizia: eu quero que você e os seus filhos morram queimados. Bom, já era 2015, 3 anos depois do desaparecimento da Carrie, mas os assédios continuavam com a mesma frequência que antes. É, inclusive, teve uma troca de delegados ali durante as investigações do desaparecimento e um novo delegado foi indicado para esse caso. O nome dele era Ryan Aves. E ele resolveu rastrear os dados bancários da Carrie e ele descobriu que desde o seu desaparecimento ela não movimentou a sua conta bancária, ela não usou seus cartões e ela nem mesmo sacou dinheiro. E ela também não tinha nenhum emprego em nenhum estado americano. Então assim, ele conseguiu levantar informações que ela estava ali de certa forma...
Ela estava desaparecida digitalmente também, né? Não tinha rastro financeiro dela, não tinha nada dela, não tinha emprego, ela não existia, ela não movimentava dinheiro. Como ela poderia estar sobrevivendo?
Verdade. E as forças policiais de Iowa e Nebraska começaram ali a fazer comparações entre elas para investigar o que estava acontecendo, para investigar esse caso da Carrie. Mas naquele momento, eles desconfiavam que a Carrie já não estava viva, que ela estava morta e que alguém estava se passando por ela através das mensagens. Então eles resolveram contactar um perito especialista em crimes virtuais chamado Anthony Cava para tentar descobrir quem que estava se passando pela Carrie. E ao analisar os arquivos retirados do celular da Liz, o Anthony logo descobriu coisas intrigantes. Apenas 1 semana antes do desaparecimento da Carrie, a Liz ligou 6 vezes para ela, sendo que a Liz disse sempre não ter conhecido a Carrie. E como que ela conseguiu esse telefone da Carrie, né? E o que que a Liz queria tanto falar com a Carrie para ligar 6 vezes para ela na véspera do seu desaparecimento? E havia outra coisa suspeita. Esse especialista em crimes virtuais, ele recuperou uma foto apagada do celular da Liz, que mostrava a picape da Carrie. E por que que a Liz teria tirado, então, uma foto do carro da Carrie, né? Muito suspeito. Só que quando tudo começava a apontar para Liz, ela liga para o 911 e ela diz que ela tinha tomado um tiro dado por uma mulher. Alice disse que ela estava passeando num parque que ficava quase ao lado da delegacia quando uma mulher encapuzada deu um tiro na perna da Alice. O tiro pegou na coxa e ela disse que ela reconheceu aquela voz, que era uma voz familiar. E sabe quem era, Juliana?
Era a ex-mulher do Dave Cropper, que se chamava Amy Flora, a mãe dos filhos dele. E 24 horas antes de Liz levar um tiro, ela tinha ido à delegacia denunciar que Amy ligou para ela e ameaçou sua vida. E ela desconfiava que foi Amy que se passou por Carrie durante quase 3 anos. E em 2015, Dave e Liz não estavam mais juntos. Dave estava tentando reatar seu casamento com Amy. Eles estavam se reaproximando e já pensando em voltar a morar juntos. A polícia imediatamente procurou Amy e ela disse que na noite que Liz levou um tiro, ela estava em casa com seus filhos e vários vizinhos confirmaram o álibi de Amy. Nesse momento, a polícia avaliou que seria necessário uma nova perícia no carro da Carrie. A primeira perícia foi mais superficial, porque se tratava de uma suspeita de desaparecimento. E a segunda procuraria vestígios de um assassinato, então seria uma perícia mais aprofundada. E eles decidiram confrontar a digital encontrada na caixa de pastilha do carro da Carrie com suas duas suspeitas, a Liz e a Amy. E quando eles retiraram o tecido do banco de passageiro do carro, na espuma do banco havia sangue, muito sangue, e o DNA comprovou que o sangue era de Carrie. E a digital encontrada no tubo da pastilha era, sabe de quem, Carla?
De quem, Ju?
Liz Goulier.
E a polícia, muito espertamente, ela resolveu adotar uma estratégia para conseguir mais provas contra a Liz. Eles a chamaram para um interrogatório e disseram saber que tinha sido a Amy que atirou na perna da Liz e que precisavam da ajuda dela para pegar a Amy. E a Liz prontamente se disponibilizou para ajudar a polícia. E eles falaram que precisavam de provas que a Amy matou a Carrie. E perguntaram a Liz se alguma vez, ali durante as ameaças, a Amy se referiu à morte da Carrie, do tipo, ah, eu vou fazer com você o que eu fiz com a Carrie, algo assim. E a Liz disse que não. Mas, magicamente, apenas 2 dias depois, a Liz começou a receber mensagens da Amy que a citavam com a Carrie, dizendo assim, ah, eu vou pegar você igual eu peguei a Carrie, vou acabar com você, coisas assim, né? Enquanto isso, o perito em crimes virtuais ele já estava ali rastreando, tentando identificar o IP dos computadores que mandavam esses e-mails e mensagens. E ali, sem saber que já estava sendo investigada, ela liga de novo para a polícia na semana seguinte, reclamando por que eles ainda não tinham prendido a Amy, né, que já tinham provas suficientes, tinham mensagens que ela tinha apresentado como provas. E a polícia espertamente disse que os e-mails que ela recebeu eram muito vagos, que eles precisavam ali, de informações mais específicas, que explicassem como a Carrie morreu. E aí, de novo, magicamente, a Liz começa a receber mensagens que diziam: eu atirei nela dentro do carro e depois eu queimei o corpo dela. E o especialista em crimes virtuais, o Anthony Cava, ele concluiu seu trabalho e ele descobriu que a Liz, ela montou um sofisticado sistema para esconder os seus rastros virtuais. Ela usava diversas contas, vários programas e equipamentos que ajudavam a se esconder, mas todos os IPs levavam até a Liz e toda a investigação levava a ela. Então, ela se passou pela Carrie por todos esses anos. E ela ainda intentou incriminar a Amy, né? A ex-mulher do Dave. E ainda tinha mais, né? Esse especialista ele rastreou o celular da Carrie e descobriu que a última vez que aquele celular se conectou a uma torre de celular, a torre mais próxima era da casa da Liz. Então, no dia 16 de dezembro de 2016, 4 anos depois do desaparecimento da Carrie Farver, a Liz foi presa e acusada de assassinato, cyberstalking, vandalismo e incêndio criminoso. Lembrando que ela colocou fogo na própria casa e matou os próprios animais de estimação, além de ter dado um tiro na própria perna para incriminar a ex-mulher do Dave. Alice passou 4 anos assediando as mulheres que entravam na vida do Dave e ela quis tirar do caminho qualquer mulher que se aproximava dele. Ela assassinou a Carrie e eu acho que seria capaz de matar de novo. Ela estava disposta a tudo pelo amor do Dave. Ela estava obcecada por ele.
Mas a polícia ainda precisava de algo mais concreto para comprovar o assassinato de Kelly. Eles não tinham um corpo, nem testemunhas, nem uma confissão. Após a prisão de Liz, Dave Cropper se sentiu muito mal. Ele xingou e falou mal de Kelly por 4 anos, e ela não era culpada, e sim a vítima. Além de, indiretamente, devido ao namoro dele com ela, Carrie foi morta, deixou seu filho órfão e a Amy e os filhos dela, com Dave, também sofreram ameaças e transtornos causados por Liz e também poderiam ter sido mortos. E quando Carrie descrevia as roupas de Dave ou o que ele estava fazendo no momento, era Liz mandando mensagem para ele, se passando por Carrie de dentro da casa dele. Ele estava sendo stalkeado de dentro da própria casa. Dave estava inconformado e queria ajudar. Ele pensou, pensou e lembrou que quando namorava com Liz, emprestou um tablet para ela, um tablet velho que ele nem usava mais e que estava esquecido em algum lugar da casa dele. Ele procurou o tablet e o entregou para a polícia. No tablet tinha um cartão de memória e o Anthony Cava, o perito, resolveu recuperar as fotos apagadas do cartão. E uma foto chamou a atenção, porque ele não conseguia entender o que ele estava vendo. A qualidade da foto estava muito ruim. E ele foi melhorando, melhorando a qualidade da imagem, até que finalmente conseguiu ver que a foto se tratava de um pé com uma tatuagem. E adivinha de quem era a tatuagem? Da Carrie. E na foto dava para ver que o pé estava com a pele ressecada, condizente com o processo de putrefação. Era o pé de um cadáver, o pé do cadáver de Carrie. E agora a polícia tinha sua prova crucial que Carrie foi assassinada.
No julgamento, a acusação disse que o e-mail que a Liz escreveu para si mesma, se passando por Amy Flora, que dizia "Eu atirei na Carrie dentro do carro dela", descrevia o modus operandi da morte da Carrie e era, de certa forma, uma confissão. E a Carrie teria sido realmente morta no seu carro por um tiro dado pela Liz. Já a defesa da Liz não negou as acusações de assédio, mas negou o assassinato da Carrie. Eles tentaram mostrar a Liz como uma pessoa que fez coisas horríveis, mas que não seria uma assassina. Mas não conseguiram convencer o júri. E no dia 24 de maio de 2007, a Liz foi condenada à prisão perpétua por assassinato em primeiro grau pela morte da Carrie Farver. Bom, então vamos ver se eu entendi, Ju. A Liz era uma ex-namorada do Dave, né? Que namorava com ele antes da Carrie conhecer ele, né, Ju?
Foi casado com a Amy, teve 2 filhos com a Amy. Aí ele se separou. Aí ele conheceu a Liz, que também tinha filhos adolescentes. Eles namoraram por um tempo, terminaram. E aí depois de um tempo ele conheceu a Carrie. Ah, mas provavelmente a Liz devia estar stalkeando e viu que ele começou a namorar outra mulher.
Sim.
Porque ela disse que não conhecia a Carrie, mas ela sabia que ele estava namorando com ela, então ela estava stalkeando.
É, e ela tinha até o telefone da Carrie, aparentemente, né? Porque ela ligou 6 vezes na noite anterior
Sim,
do
não sei
desaparecimento,
como ela
né?
conseguiu esse telefone.
É. E ela provavelmente planejou tudo isso para ter o David de volta, de certa forma, mas para isso ela tirou a vida da Carrie, né? E até hoje eles não sabem onde está o corpo dela, né?
Não,
Ela
não
não
sabem.
confessou.
Ela não diz. Ela diz que queimou o corpo, mas eu acho muito difícil queimar um corpo.
É, ainda mais sem fumaça, o cheiro é uma coisa que deve incomodar muito as pessoas ao redor, né? Não deve ser algo muito simples.
Você não faz isso em casa.
Eu achei esse caso muito bacana, Ju, porque em todos os momentos, o próprio David disse que xingava, achava que a Carrie era uma louca, uma stalker que estava perseguindo ele, que não deixava ele em paz, que logo queria, tipo, casar, morar junto, falar, ai, vou me livrar dessa louca. Quando, no fundo, a louca era a Liz, né? Que, tipo, depois de um tempo, ela meio que assumiu essa personalidade da Carrie e se passou por ela por tanto tempo, né, Ju?
Sim, absurdo, né? E como ele ia imaginar que a ex-namorada dele, que ele já tinha terminado, ia estar stalkeando ali de dentro da casa dele? Imagina, ela tá ali namorando com ele, de repente fazendo jantar ali no outro cômodo, mexendo no computador e stalkeando o cara. Não é só ciúme, é uma questão também de perturbar emocionalmente o cara, sabe? Porque ele tá lá de boa em casa, de repente parece que tem alguém te perseguindo dentro da sua casa. Imagina a sua saúde mental, para onde isso não vai, sabe?
E eu fiquei aqui em dúvida, Ju, quando ele terminou com a Carrie, né, lá no começo, né, que tipo, ela disse que queria morar junto com ele, será que realmente foi a Carrie que mandou essa mensagem pro Dave? Ou será que não foi a Liz?
Acho que não, porque foi exatamente o momento que ela some.
E logo em seguida começa
ela
a xingar
sumiu.
Ele, né, agredir verbalmente o David. Então eu tenho a impressão que naquele momento já não era mais a Carrie, já era a Liz se passando por ela.
Até porque ela não queria morar no Nebraska, porque ela queria continuar morando no Iowa, que era onde ela tinha apoio da mãe para cuidar do filho. Então ela não ia querer, se ela quisesse se mudar, ela poderia ter alugado já uma casa anteriormente do namoro do Dave, morar lá perto do trabalho, mas ela não queria isso. Então, realmente eu acho que não era ela, porque não era nem algo que ela queria, que era morar perto do trabalho. Ela queria continuar morando perto da mãe. Então, realmente, não era ela. Era a Liz.
O tempo todo ele falava mal da Carrie, falava assim, meu, essa louca, já quer casar, já quer morar junto, nem conheço ela, tipo, 2 semanas. Então, na verdade, eles nem se conheciam direito, né? Porque em tão pouco tempo que eles estavam juntos, ela já foi provavelmente brutalmente assassinada e ficou todos esses anos desaparecida. E até hoje, acho que a família ainda está sem respostas, né? Porque acho que sem um corpo, sempre tem uma pontinha de esperança, né? E aquela foto do pé, você chegou a ver? Tem ela disponível na internet, Ju, ou não?
Ah, eu não cheguei a procurar. Eu nunca procuro foto do corpo. Não vi. Realmente eu não vi, não procurei. Uma coisa que eu procurei que é bem interessante, eu tive curiosidade de saber se o Dave e a Amy ainda estão juntos, mas eu não consegui descobrir, porque hoje, depois desse caso, o Dave mantém a vida muito privada. Ele não tem mais redes sociais, só do LinkedIn, e não dá mais entrevista. Então a gente não sabe se ele realmente está com a Amy, se ele está sozinho, ele está com uma vida bem privada. E ela é bem bonita. Tanto ela quanto a Amy e a Carol são bem
E a
bonitas.
Liz?
A Liz é realmente a mais feia em relação às três.
Ai, ai. E ela tá presa, né? Recebeu aí prisão
Tá,
perpétua.
prisão perpétua.
Que louca, né? E será que ele era um partidão? Vamos ver as fotos dele, se ele é bonitão.
Olha, as fotos na época do caso eu achei ele bem feinho. No documentário, que ele já tá com uma barba maior, com um penteado diferente, aí já tá melhorzinho. No documentário já.
Ah, eu gostei, achei ele simpático, assim. Parece um bom moço, sabe?
É um americano padrãozinho, né?
Ah, e a Carrie parecia ser muito do bem, né? Tipo, coitada, ela tava
Isso.
começando ali a se encantar, se apaixonar. Por 2 semanas que ela tinha conhecido ele, né? Começou a dormir.
Podia não durar um mês, né?
Pois é, ai, vai dormir um dia na casa do namorado, tal. Então, assim, tava naquele comecinho de namoro. E, poxa, uma tristeza, né? Que ela teve esse desfecho aí.
Pois é.
E você chegou a ver qual
Pois é.
tatuagem que ela tinha no pé?
Ah, eu acho que era tipo uma
Deixa eu ver
cruzinha.
aqui. Ah, eu vi aqui, tem acho que a foto.
Eu acho que eu vi só no documentário, mas já aparece rápido.
Olha, eu pesquisei aqui como boa crime maníaca que eu sou. E tem a foto. Assim, você sendo bem honesta, para mim não parece um pé decomposto, Ju.
Ah, não. Ah, também imagina que a foto que a gente está vendo no Google está com uma qualidade inferior que o perito provavelmente está vendo no computador dele.
Ah, eu já lembrei que eu queria te perguntar, Ju. Ela tirou nela mesmo, num lugar público, Alice?
Quase do lado da
Gente, que
delegacia.
louca, né?
É, acho que já foi para pedir socorro rápido, entendeu? Porque você já tira e aí a polícia já tá ali para te socorrer, né? Com
Tá,
certeza. Completamente
Não, é
louca.
muito louco. E a que ponto uma mulher se sujeita a criar toda essa história, todo esse contexto absurdo de uma pessoa stalker, né? Como se a Carrie fosse uma maluca, quando na verdade ela nem estava mais viva para contar a história, para se defender, né? E ela não pode ali viver um amor, um romance. Ela parece uma pessoa super do bem, né? Que ia trabalhar todos os dias. Imagina, dirigir 1 hora para o trabalho. Tinha o filho dela, tinha a mãe dela, que ela tinha um relacionamento super bacana. E ela, de repente, desapareceu. As contas bancárias não foram mais mexidas. E, na verdade, ela não estava mais aqui para contar o que aconteceu com ela, né? Acho que a gente vai ficar aqui só imaginando. Mas, infelizmente, pela quantidade de sangue dentro do carro dela, provavelmente ela foi morta ali dentro mesmo. Né, pela Liz.
Muito louca essa história, né, Carla?
Adorei, Ju, muito boa e muito cheia de reviravoltas e mistérios, hein? É, e ela tentou incriminar a Amy com um incêndio, né? Dizendo que.
Eu quase acreditei que fosse a Amy em um certo momento. Pra mim, ah, é isso? Foi a Amy? Não, não era. Poxa, estava tudo errado. Gente, ela matou os próprios animais de estimação. Como? Tem drink hoje, Carla?
Ó, Ju, tem uma receita hoje que é muito gostosa, chama Black Flary. Vocês vão precisar de 4 amoras, 15 ml de absinto, 15 ml de whisky, 15 ml de suco de limão e 15 ml de água tônica. Também um pouquinho de hortelã e bastante gelo. Vocês vão colocar na coqueteleira as 3 amoras, junto com uma folha de hortelã, e vocês vão amassar. Depois vai colocar o absinto, o uísque, o suco de limão e água tônica e colocar ali umas pedrinhas de gelo. Bater bem, coar e servir num copo de short drink com gelo. Vocês podem também decorar com amora que sobrou, umas folhinhas de hortelã e servir. É um drink bem requintado, bem gostoso e tudo com frutas vermelhas é muito bom, né, Ju?
Eu adoro, porque eu adoro amora. Porque quando era criança tinha um pé de amora na minha casa.
Adoro também.
Então eu sou muito fã de amora.
E como sempre, os recadinhos. Não esqueçam de curtir os nossos episódios, sempre seguir, dar 5 estrelinhas pra gente nas plataformas de podcast. Eu vou ficar muito feliz. E quem puder ouvir a gente pela Orelo, que é uma plataforma muito bacana que paga a gente podcasters por play, a gente também vai ficar muito feliz. E lá por lá você também pode apoiar o nosso drinkzinho com diversas quantias, eu acho que a partir de R$ 5. E vai ajudar bastante o nosso canal a crescer. Então, eu vou ficando por aqui. Aguardo vocês no próximo episódio. E um grande abraço. Tchau!
Tchau!